conhecer as unidades e 75 cursos da UFMG ficou muito mais fácil. Com a Mostra Virtual das Profissões, você pode acessar palestras, conteúdos sobre as áreas do conhecimento, tirar dúvidas com professores e alunos dos cursos, e o melhor, durante 4 meses e quantas vezes quiser. Acesse ufmg.br/mostra-das-profissões. Sentiu? Mostra Virtual das Profissões da UFMG 2011, universidade que inclui você.
UFMG Educativa na Mostra Virtual das Profissões.
Hoje é dia de tirar mais dúvidas sobre mais alguns cursos da UFMG. É a vez das engenharias. Todos os cursos diurnos possuem duração de 5 anos. Os cursos noturnos têm duração de 6 anos. O aluno vai assistir às aulas na Escola de Engenharia da UFMG. Criada há 100 anos, a escola tem sido um espaço de excelência na formação de profissionais. Atualmente, a instituição oferece mais de 1.000 vagas distribuídas em 11 cursos de graduação que contemplam diversas áreas. Desde o ano passado, a Escola de Engenharia, considerada a maior do país, é sediada no campus Pampulha da UFMG. Além de ter compromisso com a qualidade do ensino, incorpora a formação dos alunos a responsabilidade social, a capacidade de crítica aos valores socialmente instituídos, o respeito ambiental e a racionalidade no uso dos recursos naturais. Para falar mais sobre os cursos pela Escola de Engenharia da UFMG, nós recebemos pela próxima meia hora o diretor da instituição, professor Benjamin Rodrigues de Menezes. Lembrando que você pode participar enviando perguntas para o Facebook da UFMG Educativa, que é o facebook.com/UFMG Educativa, e também pelo Twitter. O nosso perfil no Twitter é o @UFMG Educativa, e tem também o perfil da Mostra, que é o @MostraCursos. Muito bem, são 11 os cursos de engenharia, e a gente está aqui com o professor Benjamin Rodrigues de Menezes, que é diretor da Escola de Engenharia da UFMG. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Me ouve?
Agora sim.
Muito bom. Você é de qual departamento?
Olha, eu sou diretor há um ano da Escola de Engenharia e o meu departamento de origem é o Departamento de Engenharia Eletrônica.
Engenharia Eletrônica. Não existe o curso de Engenharia Eletrônica, precisamente. Como funciona isso? Como funciona a engenharia?
Existe uma grande área da engenharia elétrica, né? Formada por dois departamentos, Departamento de Engenharia Eletrônica e Departamento de Engenharia Elétrica. Esses dois departamentos, eles dão suporte aos cursos de Engenharia Elétrica, Graduação em Engenharia Elétrica, Graduação em Engenharia de Controle e Automação e Graduação em Engenharia de Sistemas.
A gente já tem participações pelo Twitter, daqui a pouco a gente vai ler uma perguntinha, mas são várias as engenharias, como a gente disse, né, professor? São 11 engenharias aqui, tem 3 em Montes Claros, ainda tem um curso noturno de mecânica, tem um curso noturno de engenharia de controle e automação, um total de 16 opções para os candidatos, mas o que define um curso ser uma engenharia?
E tem também o curso de engenharia de sistema, que é um curso noturno, tá? Nós temos 10 cursos no diurno e 3 cursos no noturno. As engenharias, hoje no Brasil, nós podemos distinguir 300 modalidades diferentes de curso de graduação em engenharia, né? Mas nós temos 6 grandes áreas que são básicas, que é a engenharia civil, engenharia química, engenharia elétrica, engenharia de minas, engenharia metalúrgica, engenharia mecânica. E essas 6 grandes áreas da engenharia, elas, né, pela necessidade de maior especialização, elas tiveram a multiplicação, mas que dentro da UFMG, essas 6 se tornaram 11, apenas 11, que do ponto de vista da UFMG são as que são necessárias para abranger todo o campo da engenharia.
Sara Dutra, a gente tem alguma pergunta aí da nossa audiência, os estudantes, os futuros calouros, eles estão mandando pergunta pro Twitter?
Exatamente.
Como é que é?
A primeira participação que a gente já recebeu no Twitter, @mostraprofissões, ou @mostracurso, desculpas, ou @UFMGeducativa, foi da Ariadne Chagas. Ela quer saber qual das engenharias está mais eficiente hoje no mercado de trabalho, qual delas está precisando mais de profissionais.
Olha, hoje nós podemos dizer que não é simplesmente falta de engenheiros no mercado, é falta de talentos, né? E dentro das profissões de curso superior, as engenharias se destacam com maior escassez, né? E o candidato hoje ao vestibular, né, ele tem que pensar justamente na escassez de talento. Ele não deve escolher uma área da engenharia pelo mercado simplesmente, tá? Já que a escassez é de talento, hoje não há falta simplesmente de engenheiros. Existem engenheiros formados em determinadas instituições que não encontram lugar no mercado. Então, o talento ele inicia quando a pessoa escolhe o curso adequado à sua aptidão. Escolhe uma instituição que vai lhe dar uma boa formação. E, além do mais, as atividades que esse engenheiro, essa engenheira, vai desenvolver extra curso durante sua formação em torno de 5 anos. Então, está propalado demais na mídia hoje a grande falta de engenheiros no Brasil. Isso é um dado verídico, sobretudo na engenharia civil. Mas a falta de engenheiro é no mundo inteiro, não a falta de engenheiro, a falta de talento. O Brasil está classificado em terceiro lugar no mundo com a maior falta de talentos. E é o país das Américas em primeiro lugar pela falta de talentos. Hoje o Brasil importa engenheiros bem formados de toda a América Latina pela falta de engenheiros aqui no Brasil. Então não é simplesmente a falta de engenheiro. Um engenheiro mal formado, ele não vai encontrar lugar no mercado, mesmo com a falta de engenheiros existente hoje. Tá? O engenheiro ele tem que fazer um diferencial em qualquer setor da sociedade, né? Pela inovação, pela competitividade, e aí realmente ele tem que ter um talento diferenciado.
Então, um aluno que escolher por alguma engenharia, o que ele tem que ter em mente para conseguir também completar o curso e completar o curso com talento?
Hoje, por exemplo, nossos jovens, ele escolhe um curso prematuramente, tá? E por isso que a gente tem um certo percentual, não muito grande na UFMG, de evasão. Isso é sobretudo quando a pessoa escolhe um curso pensando no mercado de hoje e não numa possibilidade futura. Então ele deve escolher com muito cuidado, mesmo sendo prematuro, né? Então, e escolher realmente a sua aptidão, não fazer um vestibular para engenharia simplesmente que o salário da engenharia hoje está sendo convidativo. Não fazer medicina porque pensando em ganhar bem, porque o mundo muda muito rapidamente, não mais em 10 anos, o mundo está mudando em 1, 2 anos rapidamente. Então, o que ele escolher hoje não necessariamente terá o mesmo cenário daqui a 5 anos. Então, escolha com bastante consciência, pesquise bastante, consulte as pessoas mais próximas, né, que possam dar informações a respeito de aptidões pela profissão, sobre o mercado, né? Hoje que está muito desenvolvido, sobretudo no Brasil nos últimos anos, o Brasil tem um desenvolvimento acelerado, ele não precisa só de engenheiro, ele precisa de todas as áreas para desenvolver tanto socialmente como tecnologicamente nosso país.
Isso é um testemunho, um depoimento bastante comum nessas mesas que a gente vem fazendo, que os coordenadores de curso, os diretores, eles atentam para que o aluno ele não pense muito no dinheiro ou no mercado, e sim para as aptidões, justamente por essa mudança que o mercado pode sofrer, e também pelo prazer da pessoa em trabalhar com o que gosta. Esse também é um papel importante que a gente da Mostra Virtual das Profissões vem fazendo, porque é uma escolha importante que vale para a vida inteira. Agora são 3h40, você está ouvindo o Expresso 104,5. Hoje temos o prazer de receber o diretor da Escola de Engenharia da UFMG, o professor Benjamin Rodrigues de Menezes. Professor, qual o que o aluno que passar no vestibular vai encontrar de estrutura aqui na Universidade Federal de Minas Gerais?
Olha, a nossa escola, a Escola de Engenharia da UFMG, ela possui estrutura física, né? Prédio, laboratórios entre as melhores do Brasil e está no mesmo nível dos países desenvolvidos. Nós temos uma estrutura novinha, nós temos uma capacitação humana, né, professores, funcionários de altíssimo nível e além do currículo normal que ele vai ter que cursar, ele encontra várias atividades complementares, como iniciação científica, como estágio na própria unidade, ele encontra atividades de política acadêmica, ele encontra atividades de iniciação a ser empresário. Nós temos em todas as áreas empresas juniores com uma movimentação intensa. E ele encontra, além de, se for um aluno da UFMG, independente de ser engenharia, ele encontra o número de atividades que ele pode fazer, a complementação da formação dele na universidade. Se ele está na engenharia, ele pode fazer alguma atividade nas ciências econômicas, na faculdade de letras, na faculdade de ciências humanas, na faculdade no Instituto de Ciências Biológicas. Então, ele encontra aqui um campo vasto de formação complementar necessário nos dias atuais.
E quando ele ingressar, ele vai passar por um ciclo básico, certo?
Certo.
E de que compõe esse ciclo básico, os primeiros anos do engenheiro?
Os dois primeiros anos, o aluno ele vai ter uma carga, né, de trabalho acadêmica na área de matemática, na área de física, na área de computação, mas é intermediado já, atualmente, intermediado com algumas áreas profissionais, né? Ele já vai ter contato com profissionais da área de engenharia, né? Mas, sobretudo, ele passará por uma sólida formação básica para ser um engenheiro preparado e adaptado para os tempos atuais, que ele precisa sempre ter base para dar continuidade aos seus estudos a partir da sua formação aqui na nossa escola.
E o corpo docente da universidade, o que você poderia falar sobre ele?
Olha, o corpo de a engenharia, nós temos mais de 300 professores. Nós temos mais de 85% desses professores já têm a titulação máxima de doutor nas suas respectivas áreas. Então, em termos de escolas de engenharia, é uma dos cursos, né, uma das escolas do Brasil que tem o maior percentual de pessoas altamente qualificadas e preparadas para formar nossos futuros engenheiros, né? Não só tem atividades acadêmicas, mas tem uma forte interação com o setor, né, da sociedade, seja empresa, seja com convênios com entidades públicas, né? Então, o nosso corpo docente ele tem uma interação muito grande com a sociedade, não simplesmente internamente na nossa universidade.
A gente tem manifestações pelo Twitter. O Gustavo Rodrigues, ele pergunta que, ele diz que os cursos de escola, na escola de engenharia, os mais procurados foram engenharia química, com 25,28 candidatos por vaga, e do engenharia civil, que foi 19,68 candidatos por vaga. Ele pergunta se isso reflete, de alguma forma, os setores mais aquecidos da economia brasileira.
Olha, o número de candidatos vagas, ele tem um reflexo da procura do mercado, mas também tem um fator número de vagas, né? Na engenharia química nós temos é um curso extremamente concorrido, mas nós temos um número pequeno de vagas. Na engenharia civil nós já temos um número muito grande de vagas. Na engenharia mecânica também, curso diurno e noturno, um número grande de vagas. Na grande área elétrica, um número grande de vagas. Então o número de candidato vagas, ele reflete o mercado, mas reflete também o número de vagas disponibilizado no vestibular.